começar. O amigo do campo ainda passa em novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte! É sempre um prazer estar em sua companhia pelas ondas do rádio para mais um Prosa Rural. Com esse forrozinho animado, o programa promete, hein? E depois do mugido desse bezerrinho, muita gente já adivinhou sobre o que vai ser nossa prosa de hoje, não é mesmo, Selma?
É isso aí, William. E ó, eu acho que esse bezerrinho tá lá no curral, hein? E como diz o dito popular, quem não chora não mama. E quem mama quer leite.
Pra quem não sabe, o leite é um dos alimentos mais importante na alimentação humana em todas as idades. Rico em cálcio e outros nutrientes, é essencial para a boa formação e manutenção da saúde dos ossos.
O consumo de leite é muito importante, principalmente na infância. Haja leite para atender os consumidores, seja na região norte ou qualquer outra região do país. Por isso, é importante que o produtor de leite conheça as tecnologias recomendadas pela Embrapa, que têm contribuído para a sustentabilidade da pecuária leiteira na região.
Isso mesmo, Selma. São tecnologias simples de usar e que fazem uma grande diferença tanto na qualidade do leite como na produtividade do rebanho. E para a gente conhecer as vantagens do uso dessas tecnologias, a colega Mauricília conversa com o pesquisador da Embrapa Acre, médico veterinário, Francisco Aloísio Cavalcante. Vamos conferir.
Um dedo de prosa.
Se nós levarmos em consideração a palavra sustentabilidade, de uma maneira geral mais simples para o pequeno produtor entender, quer dizer sustentação. Você pega uma casa que é feita em palafitas, se uma daquelas palafitas quebrar, aquela casa vai cair. Num processo de sistema de produção de leite, é da mesma maneira. Você tem que aplicar de forma sustentável, observando o quê? Observando a parte do ambiente da propriedade, observando a parte do bem-estar dos animais, observando que evite você não derrubar a mata para fazer mais pasto, observando o aspecto de sanidade do rebanho. Então, todos esses fatores contribuem para que o produtor desenvolva o seu sistema de criação de forma sustentável.
Agora que a gente já sabe o que é sustentabilidade da pecuária leiteira, Aloísio, quais são as principais tecnologias que vem sendo adotada aqui nas propriedades rurais da Amazônia?
As principais tecnologias que eu realmente recomendo, que deve ser aplicada nas propriedades de leiteira aqui da Amazônia, mas não é relacionada ao processo de sanidade do rebanho, onde envolve controle da qualidade de leite que o rebanho do produtor produz para ser destinado à população. E outra tecnologia que é possível ser aplicada no rebanho da Amazônia é o processo de inseminação artificial, onde, na aplicação dessa tecnologia, aquelas vacas que o produtor tem de pouca produção inseminando, vão gerar produtos de boa qualidade, que no futuro vão ser boas produtoras de leite. É uma tecnologia fácil de ser aplicada no rebanho leiteiro da Amazônia.
Bom, além disso, né, Aloísio, tem a parte também do manejo de pastagem.
Claro, claro. Isso aí, se não tiver uma pastagem bem formada, nós temos um especialista na Embrapa que pode orientar perfeitamente em relação a isso. É importante a alimentação para o rebanho, a mineralização. E isso faz com que a vaca vá produzir um leite que não sinta tanta aquela produção de leite. Então, o processo alimentar é importante para que a vaca produza um leite.
Aloísio, então explica para a gente um pouco o que é a sanidade animal do rebanho.
A sanidade animal do rebanho envolve um sete procedimentos no rebanho, como o processo de vacinação dos animais, obedecendo categorias de desenvolvimento do animal dentro do sistema de produção. Tem algumas vacinas que você tem que vacinar só as fêmeas, como o caso da brucelose, outras vacinas você tem que vacinar somente macho, outras tem que vacinar macho e fêmea. Então, isso de acordo com a pessoa vai desenvolvendo, ele vai procurar assistência técnica para poder orientar esse processo de aplicação.
A higienização no momento em que o produtor está tirando leite, ela também é muito importante.
Essa para o pequeno produtor é fundamental, porque além de ele produzir o leite para venda, ele e a família dele vai consumir esse leite. leite, no processo da ordenha, que é a retirada do leite no dia a dia, ele vai ter que limpar as mãos, limpar os peitos da vaca, para com que esse leite saia com qualidade. Além daquelas condições que eu falei que tem que dar ao animal, alimentação, bem-estar, sem maltratar o animal, isso vai fazer com que a vaca produza o leite com qualidade e com satisfação.
Aloysio, outra coisa importante que você citou aí é a questão das pastagens, né? Da alimentação, da nutrição animal.
Isso é uma coisa que ele tem que se ligar realmente nisso, porque hoje você não está podendo degradar o ambiente como antigamente não tinha um controle sobre isso. Então é importante que ele saiba o que é que está formando, né? Sabe que não é preciso mais abrir mato para aumentar o número de áreas de pastagem. Então isso os órgãos de assistência orientam perfeitamente muito bem ele, como é que ele faz esse processo.
E o manejo dessas pastagens?
O manejo dessas pastagens vai ter que ter período, ele vai dividir essas pastagens em vários piquetes e vai ter período que os animais dele vão ficar nessa pastagem consumindo. Por exemplo, se ele tiver 10 piquetes na propriedade, vai determinar entre torno de 20 e 21 dias o animal indo se alimentando nesse piquete para depois chegar no outro piquete inicial. Então, isso depende de cada variedade da gamínea, né? O tempo de floração dessa pastagem. Então, é uma coisa que ele realmente tem que obedecer isso para não ficar sem pastagem para o seu rebanho. A gente também quer, na oportunidade, esclarecer o produtor que nós criamos uma pasta de leite do produtor acreano. Essa pasta não custa nada. O produtor pode procurar a nossa unidade em Embrapa Acre, que ele vai ter todos os acessos às informações com mais detalhes, com que ele possa aplicar no seu rebanho.
Nessa pasta contém 11 tecnologias, não é, Luiz?
Essa pasta é constituída de 11 tecnologias, onde ele vai ver qual é que... Não é obrigado ele aplicar todas as 11 tecnologias, ele vai aos poucos introduzindo no sistema de produção dele. O que eu tenho observado ao longo desses 17 anos que eu estou aqui, muitos pequenos produtores dizem a tecnologia é cara, o processo de disseminação. Não é verdade, ele querendo, ele aprende e aplica a tecnologia sim, em pouco custo.
Agora vamos ouvir o produtor rural Chicão, que tem obtido bons resultados com a adoção das tecnologias recomendadas pela Embrapa Acre.
Seu Francisco Teodósio Alves, mais conhecido como Chicão, mora no ramal Clodoaldo, no município de Plácido de Castro, no Acre.
O Jorge Macau foi quem conversou com ele.
Fala, produtor!
Senhor Chicão, quais práticas de controle da qualidade do leite durante a ordenha o senhor vem adotando e como isso tem contribuído para a qualidade do leite?
Eu faço todas, né? Eu faço o teste do mastrite, eu faço o teste da caneca telada, faço de limpeza com água e com iodo, antes de ordenhar.
Sim, e isso vem trazendo boas contribuições para a qualidade do leite?
Bastante benefício demais, que antes de eu fazer isso eu tinha muito problema de acidez, com falta de higiene do leite. Depois que eu adotei essa norma da Embrapa, que eu aprendi com a Embrapa, aí meu leite já acabou todos os problemas que eu tinha.
Me diga uma coisa, o manejo da pastagem é uma prática que tem dado bons resultados para a nutrição animal do rebanho?
Com certeza, sem ela não funciona.
E ela também faz parte dessas práticas recomendadas pela Embrapa?
Exatamente, ela também faz parte recomendada pela Embrapa.
E com relação à vacinação do rebanho, o senhor fica bem atento?
Bem, exatamente, bem atento. Faço toda a parte do rebanho, manejo sanitário, tudo.
E a inseminação artificial, ela tem contribuído para a melhoria do seu rebanho e produção de leite?
Essa é ideal, é o primeiro passo. O primeiro passo do pequeno produtor é fazer isso daí.
Mas de que maneira que o pequeno produtor tem acesso à tecnologia da inseminação artificial? Como é que o pequeno produtor consegue isso?
Bem, eu pelo menos eu tive acesso através dos amigos, dos parceiros que a gente tem, que é a Embrapa daqui do Acre, né? Então através disso daí, do dia de campos, das palestras que a gente tem com os técnicos da Embrapa, é que eu tive esse conhecimento de trabalhar com a inseminação artificial.
O uso dessas tecnologias tem proporcionado um melhor retorno econômico?
Com certeza.
E melhorou em quantos porcentos, você pode dizer, assim, mais ou menos?
Hoje é o que a gente pode dizer, 99% sim que foi a melhoria bastante, sem dúvida alguma.
E são técnicas difíceis de aplicar, como é que é isso?
Não, são as coisas mais fáceis e básicas que tem pra gente aplicar isso aí. É as coisas mais fáceis que existe. A gente acha no começo que ela deve ser um problema, um bicho de 7 cabeças, coisa muito difícil, muito grande, principalmente para o pequeno produtor por causa do dinheiro. Mas, infelizmente, com a ajuda da Embrapa, com a tecnologia da Embrapa, que a Embrapa traz ao pequeno produtor para a gente, é a coisa mais ideal que a gente deve fazer.
E que recado, seu Chicão, que o senhor dá para os ouvintes do PROSA interessados em investir na pecuária leiteira?
O recado que eu dou ao pequeno produtor produtor, porque é o seguinte, é uma propriedade pequena, a gente não pode fazer muita coisa nela, e sim, podemos fazer uma aplicação de leite, porque você com uma propriedade pequena, você não vai ter condições de criar grande rebanho, principalmente com gado de corte. E na bacia leiteira, com propriedade pequena, dá para você fazer e se manter e tocar ela.
Foi isso que motivou o senhor a trabalhar mais com a pecuária leiteira?
Exatamente, porque minha propriedade é uma propriedade pequena, com 67 hectares, então não dá para mim criar gado de corte, então só dá para mim criar gado de leite. Aí então, através de da Embrapa, eu parei de ter o gado de corte e comecei a investir no gado de leite, e daí adquiri sucesso.
Muito obrigada, seu Chicão, pela sua participação. Sucesso aí com seu rebanho leiteiro, hein? E obrigada ao Jorge Macau pela entrevista.
Agora nós vamos continuar a ouvir o forró Rabeca de Hélio Melo, do talentoso acreano André Dantas, que homenageia o artista plástico Hélio Melo, também do Acre, que dedicou parte de sua vida retratando os problemas enfrentados pelos extrativistas com a chegada da pecuária no estado do Acre e fortalecendo em suas histórias personagens lendários da floresta.
Se quiser saber mais sobre as tecnologias para a sustentabilidade da pecuária leiteira, ligue para a Embrapa Acre. A sede fica em Rio Branco. Anote aí o número do telefone. 78 é o DDD. Telefone 3212-3401.
Repetindo, gente, 68 é o DDD. Telefone 3212-3401.
Se preferir, ligue de um orelhão ou telefone fixo para a equipe do Prosa Rural. A ligação é de graça, de telefone fixo ou orelhão, hein?
0800-646-1160.
Bom, agora a gente dá a palavra para os amigos do Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Nas florestas alagáveis da Amazônia, também conhecidas como várzeas, existe uma espécie que se destaca pela variedade de produtos que podem ser obtidos a partir dela. Estamos falando da ucuuba. O nome da árvore é de origem indígena e dá uma pista sobre suas características. Ucuuba significa árvore que produz substância gordurosa. E essa gordura está nas sementes, que chegam a ter 70% de óleo em sua composição. O cheiro agradável e a composição química fazem com que o óleo seja uma matéria-prima valorizada na produção de velas, sabonetes, cosméticos e perfumes. Já a madeira da espécie é macia e tem uma coloração clara. Seus usos incluem a fabricação de laminados e compensados. Como qualquer outra espécie, o uso da ucuuba tem que ser feito de forma sustentável, o que garante a obtenção contínua de seus produtos e a certeza de que essas árvores vão ser sempre encontradas na natureza.
Muito legal, amigos. Ótimo recado. E a gente vai ficando por aqui, mas volta na semana que vem. Um abraço e até a próxima, minha gente querida da Amazônia.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural. Apoio Fome Zero. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil, um país de todos.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Mauricília Silva. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Acre.